Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibi Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 26 de outubro de 2023, com os seguintes tópicos. Dirigente do PRS no Ambo critica políticos do MPLA por aplaudirem discurso vazio do Presidente da República sobre o Estado da Nação.
Havermos pessoas que já perderam o juízo a festejarem um discurso vazio.
Preço de fertilizantes ameaça agricultores no sul de Angola.
Temos falha de adubo que está muito cara. Se o governo nos ajudar.
Autoridades do CUNENE apelam às comunidades à preservação do meio ambiente.
E aconselhamos-lhes também para não continuarem com essa prática da produção do carvão.
Ação governativa do MPLA está baseada na transparência, diz Archer Mangueira, primeiro secretário do partido no Namibe.
Temos sido capazes, pela competência, dedicação e persistência.
Somos a rádio online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, coprodução de Ismael Pena. Eu sou a Esther Colembe, os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Muitos produtores de carvão na província do CUNENE viram-se constrangidos com a lei sobre a proteção do meio ambiente. Toda a informação com a repórter Anabela Afonso.
Os cidadãos, maioritariamente de baixa renda, recorrem a esta prática para acudir à situação da fome que assola as famílias nesta região. José Felisberto, responsável do IDF nas terras do Rei Mandumi, disse que
baseou-se na queima das árvores para a produção do carvão. Há uma desertificação total nesta zona do Oliepombo e Owilo, incluindo também a localidade do Mauta, e demos a ideia de que eles não podem continuar também com a produção do carvão. Para além de a produção do carvão estar contra o regulamento, está contra a ordenação, aconselhamos-lhes também para não continuarem com essa prática da produção do carvão. Chegamos ao consenso, eles acataram as nossas ideias, ficaram muito alegres. Alguns também pediram mesmo que fizéssemos com urgência esse processo da legalização dos espaços para que eles também possam aderir créditos que alguns bancos estão a ceder os possuidores das parcelas ao longo do canal do Café.
E muito recentemente, um engenheiro ambiental na província do CUNENE, Jerônimo Antônio, disse que as leis em Angola sobre a proteção do meio ambiente são muito brandas, é preciso inverter o atual quadro.
É muito suave, ou devemos chamar-me doces demais. São doces demais e incentivam a crimes ambientais. E o caríssimo jornalista pode experimentar ir às instituições judiciais do Namibe e perguntar se tem lá um processo mediático ou um processo que tenha sido sentenciado sobre crimes, delitos ambientais. Vais ver que até os tribunais praticamente nula a existência desses processos.
Solia Selendi Lumumba, secretário provincial do Partido de Renovação Social na província do Ambo, considera deplorável a situação social das famílias nas terras planáuticas e proferiu duras críticas aos governantes da província que saíram à rua para a exaltação do discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação.
Presidente João Lourenço não cumpriu com aquilo que ele falou no discurso passado. Temos que olhar no Ambo a ser aplaudido um discurso em que o presidente sabe e vê. Dizer que não sabe seríamos tão ingênuos, e nós não somos. O presidente sabe, e se não lhe informam daquilo que está se passando em Angola, É porque o presidente, se calhar, não está atento.
Para o político do PRS Nuambo, o país está mergulhado numa crise sem precedentes, consubstanciada por alegada incompetência governativa do partido do MPLA.
Há uma crise grande no país. Uma crise em todas as dimensões. Mas a maior crise chama-se MPLA. Esta é a crise que nós pedimos que devia se combater para os angolanos. Porque a crise que se chama MPLA, onde nós chegamos hoje, a vermos pessoas que já perderam o juízo, a festejarem, a aplaudirem um discurso vazio, esta é uma grande crise. Esta é a pior crise que o país tem. Porque onde tem pessoas que refletem, onde tem pessoas que olham a situação do país, primeiro é que a crise econômica que nós estamos a viver, nós não podemos atribuir a culpa ao estrangeiro. Nós temos, a primeira riqueza que nós temos é o povo. E o PRS sempre defendeu isto. Enquanto nós olharmos com seriedade para o povo que nós governamos, termos atenção com este povo que nós temos, essa é a primeira riqueza.
Selende foi mais longe. Angola tem tudo para dar certo, mas precisa de uma liderança capaz de satisfazer as preocupações dos cidadãos atirados à crise social tremenda.
A segunda riqueza que nós temos é aquela que o próprio Deus nos deixou. Este país, e de forma especial no Nuambo, em todo o canto tem minério. Tem minério. Para além de falar de minério, nós temos uma terra arável que dá muito bem para se praticar a agricultura. É uma vergonha grande olhar pessoas a comerem nas lixeiras e aparecem pessoas do MPLA a aplaudirem o discurso do presidente que não tem perspectiva para o futuro.
Camponesas no sul de Angola avisam que a enorme subida do preço dos fertilizantes poderá forçá-las a abandonar as suas atividades, fazendo aumentar o perigo de fome na região. Essa é uma reportagem da Voz da América, na voz do jornalista Armando Chicoca.
Com a subida do preço de fertilizantes de 20 dólares no princípio do ano em curso para 49 dólares americanos ao atual câmbio, aliado à depreciação do valor de compra dos produtos agrícolas nos mercados locais, as mulheres do campo teme falir nas próximas campanhas agrícolas. Maria da Conceição, residente do bairro de Palala, cidade de Ungiva, província do Cunene.
Os camponeses estão a pedir muito porque estão a rasca. Temos falha de adubo que está muito cara. Se o governo nos ajudar, nós estamos prontos. O cambucado que nós encontramos nessa horta, também devemos ajudar onde que saia adubo.
Juliana Rodrigues Quesongo também escolheu trabalhar a terra na província do Cunene e diz que desta forma não é possível combater a fome no sul de Angola.
Para ajudar na parte do adubo e das sementes. O adubo da deficiência está 48, o saco de adubo. E a orelha é que está 36. O produto de matar o bicho não estamos a comprar. O coelho bidon está 15 mil quanto, está muito caro.
A escassez de fertilizantes na província é uma das causas da subida galopante no Cunene. Segundo disse Carlos José, diretor da agricultura.
A nível do país, embora o governo está a injetar algumas quantidades, mas não é só, e nós na província ainda não recebemos.
Procure maior
e havia oferta de boca.
A agricultura joga um papel importante na mitigação da fome no sul de Angola, mas a situação do Cunene não difere ao problema do Namibe, segundo disse Canjala Jolima, camponesa no Vale do Giraú de Baixo.
As sementes, os medicamentos, adubo está muito caro. O saco de adubo está a custar 48 mil kwanza. Quando chega no momento de vender os produtos preços estão baixos e não tem rendimento assim. As pessoas não têm como conseguir o dinheiro para produzir outros cultivos. Eu estou a pedir no nosso presidente da República, João Lourenço, para ajudar os agricultores. Os preços dos fertilizantes estão muito caros. Ajudam a baixar um pouco. A única coisa que está barata é só o saco de amônio que está em 5 mil kwanza.
José Puista, diretor provincial da Agricultura, tem outra visão, a do seu homólogo do Cunene, em relação à inquietação das mulheres que gostam de trabalhar a terra no Namibe.
Não há comparação. situação possível, porque o ano passado o câmbio estava baixo, o dólar estava baixo, e nós não produzimos, não temos fábrica disto aqui no país, então não tem como, o adubo vai subindo em função da diferença cambial.
Aquele responsável defende a fiscalização contra a especulação.
Mas também tem a fiscalização que periodicamente passa para ver se não há especulações de preço. Isto é inflação, está como a comida, mas veja, mas a gente está vendo que uma caixa de óleo está a custar 32 mil quadras, não é? O arroz e o resto está tudo caro, a depreciação da moeda e os produtos importantes não tem como com preço alto atender ao câmbio local.
Amigos da América, Armando Chicoca.
Archer Mangueira, que falava recentemente em ato político de massas na cidade capital do Namibe, disse que os quadros do seu partido têm primado por uma governação transparente.
Temos sido capazes, pela competência, dedicação e persistência das nossas equipas, sempre as equipas, porque ninguém faz nada sozinho, de assegurar que todos os procedimentos de legalidade, transparência e concorrência são cumpridos sem comprometer a qualidade e os prazos de execução.
O dirigente do Partido dos Camaradas no Namibe anunciou na ocasião os projetos em execução na província no setor da educação, saúde e obras públicas que serão concluídos em 2024.
Concluir a construção da estrada Bibala-Caitoca-Mucuio. Iniciar a segunda fase dos projetos PIME de distribuição de água. Concluir a construção do projeto de águas emergenciais, prosseguir as ligações domiciliares, continuar a reabilitação e ampliação da iluminação pública em Moçambique e no Tomboa, concluir 4 novas escolas do primeiro ciclo, continuar com os arruamentos dos bairros periféricos de Moçambique e do Tomboa. É claro, estou a focar-me nas obras físicas e de infraestruturas, mas a ação governativa tem muito mais outras dimensões, porventura tão ou mais importantes. Estou a falar-vos de garantir, como temos feito, que os apoios monetários diretos às famílias mais carenciadas cheguem a quem deles efetivamente necessita. Estou a falar-vos da formação.
Enquanto isso, o secretário provincial da UNITA no Namibe e deputado da bancada parlamentar do Galo Negro, Américo Wongo, desdobra-se no município do Camucuio, a norte da cidade capital, onde está a radiografar a situação social das comunidades locais para permitir que, na altura da discussão do Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2023-2024, seja baseada nas necessidades das comunidades. Presidente da República João Lourenço faz mexida no Executivo. O jornalista Fonseca Ching completa a informação.
João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, nos termos que a Constituição da República lhe confere, procedeu nesta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, à exoneração de 3 governadores provinciais de Malanje, Luanda e Namibe, para o setor político, económico e social. Para a província do Namibe, a grande surpresa foi a exoneração de Anica de Souza. Para o seu cargo foi nomeado o então administrador do município sede, Abel Capitango do Rosário, ao passo que, para ocupar o cargo de vice-governador de Malanje, foi nomeado Frango Mofinda, quadro vindo da província do Namibe, que à data dos factos não exercia nenhuma função, depois de ter sido exonerado do cargo de secretário de Estado para a Saúde Pública. Jorge Minguens Augusto foi nomeado para ocupar o cargo de vice-governador para o setor político e econômico do governo da província de Luanda, segundo a nota de imprensa da Presidência da República de Angola.
Namibe fala a verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Esther Kulembe. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe fala a verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.